Quando estamos encarnados sobre a Terra, a única afirmação, a única certeza que nós podemos ter é de que iremos desencarnar um dia. Todo o resto é passível de modificações, de adaptações. O nosso destino básico pode mudar. A data da morte, que já é programada quando nós estamos vindo para a encarnação, essa data pode ser antecipada ou pode ser postergada. Mas que nós vamos desencarnar, isto é certo, é praticamente a única certeza que nós podemos ter. Se formos ver a vida em torno, as condições nas quais as pessoas se encontram, as condições de vida, as condições de desejo, de aspiração, se nós formos ver o que se passa no interno das pessoas, teremos muito material para pesquisar e nós procurarmos encontrar o sentido de nós estarmos dentro deste presídio, dentro deste sanatório, dentro deste hospital, o que deve ser a vida sobre a Terra. Teria que ter algo mais, deve ter algo além disso que se apresenta aos nossos sentidos. Então, temos um trabalho aí. Na verdade, nós somos prisioneiros de nós mesmos. Então, a condição na qual nós nos encontramos individualmente, como grupo, somos sempre parte de algum grupo, um grupo familiar, um grupo de trabalho, um grupo de serviço, são condições que nós mesmos criamos. Então, o ponto a ser trabalhado, ou a chave que vai abrir a porta desta prisão, está em nós mesmos. Desde as épocas passadas, desde o passado longínquo, sempre houve uma via, houve sempre indicações para nós nos libertarmos dessa condição prisioneira na qual nós nos encontramos. É uma condição prisioneira, é uma luta cega, não dentro da ignorância, dentro das forças da ignorância, e que se passam encarnações nesse processo. Mas sempre houve uma trilha, sempre houve uma via para nós sairmos desse estado. Então, no passado, tínhamos escolas iniciáticas restritas para aqueles poucos indivíduos que haviam amadurecido o suficiente para sair desse jogo de forças que é essa prisão da vida humana sobre a Terra. Então, escolas iniciáticas, centros de mistério, ashrams, instrutores, monastérios, disciplinas. Então, sempre houve essa possibilidade de haver um processo intensivo. Intensivo porque essas forças que nós alimentamos nessa prisão, nós amamos essas forças. Então, quando chega o momento de nós nos libertarmos, não queremos realmente a liberdade, porque nós nos apaixonamos por essas forças, por esses grilhões, por essas correntes ou pelas grades da nossa prisão. Então, aqueles que adentravam os portais desses centros de mistério, dessas escolas iniciáticas ou desses monastérios, quando tinham esse trabalho oculto, tinham que assumir uma disciplina intensa, tinham que trabalhar o querer intensamente para superar toda aquela ilusão fortíssima, toda aquela paixão por aquilo que era a própria prisão. Então, ao mesmo tempo que nós aspirávamos, ansiávamos pela liberdade, queríamos manter na nossa liberdade aquilo que nos aprisionava. Então, é um processo de dualidade que vai sendo gradualmente superado. Para isso, então, existiam esses processos intensivos de dedicação integral a essa libertação. Na verdade, de um certo ponto de vista, nós somos seres múltiplos, mesmo em nível humano. Então, nós não somos um eu só. Nós temos a impressão de existirmos como um indivíduo, mas, na verdade, somos um aglomerado de percepções, de impressões, de movimentos no ser. Então, existe a consciência central, mas nós estamos dentro de um corpo físico que tem células e células, tecidos, órgãos, nervos, tem consciência nisso aí, nós estamos funcionando dentro do corpo, que é múltiplo. Nós temos um corpo emocional, nós sentimos emoções, sentimentos, desejos, mas esses desejos mudam, passam, os sentimentos mudam, passam. Na mente, os pensamentos passam, as ideias passam. Então, existe aquela consciência central, mas existe essa multiplicidade. Então, neste nível humano, que é onde existe essa dualidade, onde nós estamos prisioneiros, nós somos uma multiplicidade. Então, em vez de sermos um indivíduo só, como normalmente imaginamos, nós somos um carro, um veículo, e cada hora tem algum aspecto nosso guiando aquele veículo. Então, o veículo é um só, é aquele indivíduo externo, a personalidade. Mas os motoristas mudam e os passageiros são vários e, às vezes, eles ficam disputando a direção do veículo. Então, nós temos aspectos maduros, temos aspectos imaturos, temos crianças dentro de nós, temos algum aspecto que é masculino, outro é feminino, temos uma multiplicidade. E, na medida que esses aspectos vão surgindo ou vão predominando, nós vamos manifestando aqui fora o que nós manifestamos normalmente. Tanto assim que tem momentos que temos certo tipo de reação, depois aquele aspecto que reage, que sente raiva, que sente ciúme, aquele aspecto pode ser transmutado e depois já não está mais lá. É outro aspecto que está conduzindo a nossa manifestação externa. E esse mecanismo tem por base todo o nosso subconsciente. Então, isso não é algo que nós fazemos conscientemente no princípio. Depois, isso vai se tornando mais consciente, como vigilância. Mas é um material subconsciente de encarnações e encarnações que nós já tivemos sobre a Terra e que nós criamos todos esses aspectos fora o material que é herdado e que é próprio da humanidade. Então, quando nós começamos a ficar conscientes, quando nós começamos a perceber que nós somos aquela coisa central e não esta multiplicidade de aspectos, os aspectos continuam surgindo. Então, mesmo a gente percebendo que não deve reagir, nós podemos ver que não devemos reagir, a reação vem. Existe dentro de nós aquele aspecto que reage. E quando ele vem à frente, a reação surgiu. Então, nós começamos um trabalho de controle dessas forças ou de controle desses aspectos que são parte do nosso material humano. Então, é uma turma grande. Nós temos um grupo imenso de aspectos dentro de nós, de todos os tipos. Às vezes, as pessoas começam a se trabalhar nesse sentido E começam a surgir os piores aspectos. E elas acham que estão regredindo. Não estão. É porque estão surgindo aqueles aspectos que devem ser trabalhados prioritariamente. E às vezes são os piores. Então é um jardim zoológico imenso. Nós vamos sentir coisas que nunca sentimos. Vamos reagir numa intensidade como não reagíamos antes. Então precisa um adestramento na lida com todos esses pequenos monstrinhos que criamos, alimentamos ao longo de encarnações, que fazem parte do nosso eu e que nós nutríamos. Então, todo o sentido de posse, todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, isso vai nos atacar. Quando nós começarmos a trabalhar nesse sentido da libertação, de nós sairmos dessa prisão da vida humana sobre a Terra, de nós sairmos da ignorância, do sofrimento, quando nós começarmos a buscar a luz conscientemente, nós vamos nos deparar com esses aspectos que vão nos atacar porque eles não querem perder o espaço que tem dentro de nós. Então nós vamos ser atacados por nós mesmos, nós vamos ser atacados por aquele material que nós criamos. Então, tudo aquilo que está no quintal da nossa casa, tudo aquilo que está na nossa aura psíquica, todas as nossas forças, aquilo vai reagir. Então, nós temos um aprendizado aí. E, por isso, estas vias de libertação, as escolas iniciáticas, os centros de mistério, os centros de instrução, as disciplinas monásticas, que nos forneciam uma via de trabalho intensivo, elas traziam alguma disciplina externa também, porque nós tínhamos que aprender a disciplinar os instintos, a disciplinar os hábitos, a disciplinar os aspectos emocionais, disciplinar as forças do desejo, disciplinar o pensamento. Então, tinha uma escola externa, com disciplina, com instrução, com métodos, com modos, com exercícios até, para que a aura do indivíduo fosse sendo reorganizada. Então, para que um processo de purificação fosse sendo feito e o indivíduo fosse se reorganizando mentalmente, emocionalmente, etérica e fisicamente, para que os corpos pudessem responder a energias de planos superiores. Então era preciso uma organização. Porque, de outro modo, se a energia superior, se aquela luz que está sendo buscada começa a descer e encontra a nossa casa toda desorganizada, com todos esses aspectos, esses pequenos monstros soltos, esses monstros vão ser alimentados por essa energia que desce. Quando chove sobre um canteiro, nasce no canteiro todas as sementes que estão ali. Então, a chuva é essa descida dessa energia superior, dessa luz que está sendo buscada. Mas nós temos que limpar o canteiro, temos que ordenar para que nasçam as boas sementes. Então, era esse o trabalho da disciplina, era esse o trabalho da purificação. E essa liberdade, então, ela ia sendo encontrada, ela ia sendo descoberta, na medida que o indivíduo externamente se tornava obediente. Então, quanto mais obediente ele ia se tornando, na mente, no emocional, no físico, mas ele ia descobrindo uma liberdade. Porque a liberdade desta prisão é uma liberdade da prisão do nível humano, do ego, do sentido de egoísmo que nós temos, que é intrínseco a esta constituição nossa, a entidade humana. Então, essa liberdade ela é transcendente, ela não está no nível humano, mas ela pode se projetar aí. Então, para que ela se projete, nós temos que organizar a nossa casa. E ela vai sendo reconhecida por lampejos, por obra da graça, em certos momentos, no princípio, na medida que nós vamos sendo obedientes ao sentido interno, a uma vontade interna. Então, toda aquela disciplina não era para nós sermos obedientes a uma regra. A regra era o meio externo de nós moldarmos a nossa aura, as nossas forças. A disciplina externa é um instrumento para nós nos purificarmos e nós nos alinharmos e para nós colocarmos a nossa vontade fortalecida em união com uma vontade maior. Mas a liberdade vem de um outro nível. A liberdade vem e toma posse de nós. A liberdade vem e nos tira desse nível, que sozinhos nós não podemos sair. Nós podemos preparar a nossa casa, mas a chave desta prisão não está no nível humano, está no nível transcendente. Então, liberdade não é nós fazermos o que nós queremos, não é fazer o que nós desejamos, não é ir onde nós queremos. As pessoas normais pensam que liberdade é isso. Isto é o oposto da liberdade do ponto de vista da alma. Porque quando a personalidade fica fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, na maioria das vezes ela está se aprisionando karmicamente com coisas que não dizem respeito ao destino dela. Então ela está se tornando prisioneira de coisas que ela mesma está gerando, com ação, com desejo, com pensamento. Então, liberdade significa nós sermos tocados, nós sermos permeados, preenchidos por uma energia que vem de um nível que não é humano, vem de um nível nosso e da vida, do cosmos, que é transcendente. Então, a liberdade começa a surgir quando nós vamos buscando a vida da alma. E este trabalho de disciplina, esse trabalho de superação, esse trabalho de transcendência, de purificação, de sublimação, de transmutação, ele vai mudando as fórmulas, vão mudando na medida que a humanidade vai evoluindo. Então, certamente, o que era feito num centro de mistério há milhares de anos atrás, talvez não seja próprio para os dias de hoje. A essência é a mesma, que é nós transcendermos esta prisão do ego, do egoísmo, que vai se apresentando para nós de maneira cada vez mais sutil. À medida que vamos nos purificando, nós vamos ficando egoístas mais sutis, até que, uma certa altura, possamos transcender esse estado com a ajuda da graça, com a ajuda das energias internas. Então, esse trabalho vai se atualizando. Então, nos moldes de hoje, existe um processo para ser feito. Ainda que nós não tenhamos as escolas de mistério como tínhamos no passado, ainda que toda a estrutura formal esteja comprometida, de uma maneira geral, com interesses econômicos, com a vida comum, com tantas coisas que não são essa proposta iniciática, essa proposta intensiva do caminho direto, hoje nós temos um modo de fazer que é próprio para os tempos de hoje. Mas nós temos que empreender essa tarefa. Essa tarefa tem que ser feita porque é um fato energético. Nós temos que estar preparados, num certo grau, para podermos receber, contatar, comungar de uma energia transcendente. Então, se nós estamos aqui, funcionando na vida externa, alimentando o conflito, a posse, a disputa, o ciúme, tantas coisas da vida normal, nós não deixamos espaço, não existe campo vibratório para que uma energia superior possa descer e ancorar. Nós podemos ter contato com lampejos de uma outra realidade. Mas para que aquilo se torne o nosso pão de cada dia, para que nós possamos estar vivendo num outro nível, nós temos que preparar a nossa casa. E esse trabalho, tanto no passado quanto hoje, tem a base grupal, a energia do grupo, para que os indivíduos consigam persistir neste processo. Porque a força do grupo é mais do que a força individual e é mais do que o somatório das forças individuais também. Quando existe um grupo reunido, existe um processo de multiplicação da energia. Então, é mais do que o somatório, é uma multiplicação. Então, por isso, esses trabalhos intensivos, eles eram feitos em grupo. Ou, na maioria das vezes, era feito em grupo. As nossas almas, elas têm consciência de grupo. Então, na medida que nós vamos, como grupo, buscando o nível das almas, ou buscando esses níveis transcendentes, esta unidade, este padrão grupal das almas, vai podendo mais facilmente se projetar aqui. Então, esta disciplina em grupo, ela facilita que nós possamos persistir nesse caminho com menos retrocessos, com menos quedas, ou facilita que possamos nos levantar mais facilmente todas as vezes que caímos, porque existe a força grupal nos atraindo, nos empurrando, nos puxando na direção daquela meta que é comum ao grupo. Então, um grupo que trabalha nesse sentido tem uma meta comum, senão não é um grupo, nesse sentido evolutivo que estamos dizendo. Hoje, essa disciplina está na vida, então não precisa nós sairmos da vida para fazermos algo espiritual ou termos duas vidas, termos um momento que temos uma vida espiritual e um momento que temos a vida humana, normal. A energia de hoje, ela nos impulsiona para nós estarmos na vida, transformando a vida de uma maneira integral. Então, nós vamos cuidar dos nossos pensamentos todos os momentos, não só tantos minutos quando ficamos em silêncio. Nós vamos cuidando do nosso pensamento ao longo do dia. Nós vamos cuidando das nossas emoções ao longo do dia. Aqueles que são os nossos afazeres, as nossas tarefas, aquela é a nossa disciplina. É ali que nós vamos procurar elevar, transformar para que aquilo que está acontecendo tome uma direção evolutiva, para que aquilo se eleve. Então, o nosso yoga, a nossa disciplina, é a nossa vida de desperto e a nossa vida de sono. Então, é uma disciplina, é um yoga integral. E para que nós possamos preparar este nosso campo energético, humano, mental, emocional, as forças etéricas, nós temos que ter como eixo do trabalho um sentido de doação. Então, é por meio da doação de nós mesmos que nós vamos encontrar essa trilha. Porque aquele instrutor que antes estava encarnado e que estava dirigindo um ashram ou uma escola de mistério, aquele instrutor está trabalhando conosco nos planos internos. Então, as nossas almas, elas estão sendo instruídas. Elas estão dentro da aura de um grupo interno. na aura de um instrutor. As nossas mônadas estão contratando escolas internas no sistema solar, em outros planetas. Então, esta dimensão interna do nosso ser, ela começa hoje a ser mais contatada, isso começa a ficar mais próximo de nós. Na medida que nós temos a nossa vida externa como essa escola, a nossa vida externa é o nosso ashram, é a nossa vida grupal, é a nossa vida de serviço, é a nossa escola de mistério, porque os mistérios que nós vamos penetrar são os mistérios da vida. Então, é em contato com a vida que nós vamos transformar. E o eixo dessa disciplina, o eixo deste caminho, é nós nos doarmos. Agora, quando nós estamos começando este processo, quando nós estamos descobrindo isso, muitas vezes nos doamos para aquilo que não devia ser. Então, temos que buscar sempre a intuição, buscar sempre a guiança interna, no sentido de perceber a que nós devemos dizer sim e a que nós devemos dizer não. Porque na vida externa é um jogo de forças. Então, tem conjunturas evolutivas e tem conjunturas dispersivas, caóticas, negativas. Então, doação não é nós nos doarmos para qualquer coisa. É uma doação integral para o ser. Uma doação integral, sem restrições, para a vida única, para a vida cósmica, para a hierarquia, para Deus, para o próprio ser, para o alto. A doação é integral, incondicional, irrestrita. E ficando nesse ponto mais alto, irrestrito, nós vamos reconhecer aqui fora como conduzir o jogo de forças. Quando dizer sim, quando dizer não, quando dizer que é para frente, quando dizer que é para a direita, para o alto, nós temos que aprender a conduzir, a controlar as nossas forças, e na medida que nós vamos controlando as nossas forças, nesse processo de disciplina, que tem como base a doação, nós vamos aprendendo a controlar e a transmutar o ambiente, e até um dia, como fazem os nossos irmãos maiores, estaremos transmutando o planeta, o sistema solar. Então, é um processo amplo, cósmico, universal, que se reproduz dentro de nós a cada momento. Existe uma história do Agni Yoga que é o seguinte. Eles estavam transportando um cofre imenso pelo lado de fora de um edifício. E aquele cofre estava amarrado nas cordas e as cordas começaram a romper. E uma pessoa que estava embaixo foi avisada para ela sair rapidamente de onde ela estava. E a pessoa ficou ali perguntando por quê. Então, o ensinamento vem e diz: saia daí. Aí a mente: mas por que será? Aqui, pronto, o cofre cai sobre a pessoa. Então, são esses aspectos que nós temos que aprender a lidar com eles, temos que aprender a transmutar essas forças, a dissolver, a elevar, a exorcizar. São aspectos, são forças que estão dentro de nós e que fazem parte desse processo. Temos que lidar com isso. E se nós formos perceber, esse sentido de doação é que vai nos colocando dentro de um campo de energia que nós vamos lidando com as situações e com a vida de outra maneira, porque começa a mudar a frequência vibratória dos nossos corpos. Então, é como se mudássemos a estação de um aparelho de rádio, ou se colocássemos uma antena de maior alcance, então começamos a contatar outra realidade. E o eixo disso está nessa doação incondicional, irrestrita para o alto, para a evolução, não? Cada um tem uma maneira de fazer isso. E nós vamos perceber, à medida que vamos entrando nisso, vamos perceber que toda a vida universal está organizada dentro de leis que têm por base isso que nós chamamos a doação, que depois certamente muda de nome, esse nome não vai servir quando nós mudarmos de plano, mas é uma comunhão, é uma irmandade, é uma fraternidade que é cósmica. Todo o sistema solar existe e se mantém e evolui porque existe um Sol que está doando a si mesmo. O Sol está doando a própria substância para o sistema solar, magneticamente, fisicamente, etericamente. Então, esse sentido de doação é universal, é cósmico, ele é próprio da existência. Então, nós vamos nos disciplinando, nós vamos nos controlando, nós vamos nos purificando, nós vamos levando os nossos corpos a se doarem. E no princípio não é doação. No princípio nós estamos nos preparando para nos doar. Às vezes nos doamos à força. Nós pegamos o nosso corpo e diz: olha, você vai ficar aqui fazendo isso porque isso é o que é correto. Mas a mente está discutindo, o emocional está reagindo, o corpo está inerte. É o princípio do processo. Então não é doação ainda. Nós estamos nos preparando para um dia estarmos nesse fluxo da doação. Ou depois, como começamos a nos disciplinar, nós estamos nos doando e esperando reconhecimento, esperando elogios, vamos saber que somos melhores, que nos doamos melhor do que os outros, que nos doamos mais do que os outros. Então, tudo isso é um preparatório, é um preparatório. As religiões de massa ensinam a fazer o bem para que você possa ir para o céu. Isso tudo é o preparatório. É melhor fazer o bem do que fazer o mal. Mas um dia nós vamos aprender a fazer o que é correto, no momento correto. Isso vai acontecer quando nós estivermos nessa corrente, nesse fluxo de doação. Aí as coisas vão acontecendo por nosso intermédio, mas não somos nós que estamos fazendo naquele conceito, daquela forma, como fazíamos antes. Quando os indivíduos se doam num grau tão amplo que a vida da alma, a vida do ser, começa a fluir aqui embaixo numa proporção tal que mudam as leis e o indivíduo transcende até a lei da morte. Então, esta lei que é inexorável para nós que somos mortais, ela deixa de existir. Então, existe um processo amplo pela frente e começa na purificação, começa na doação, nas pequenas coisas. Na vida, a vida é a nossa escola.